acessibilidade por bicicleta às escolas de ensino médio em São Paulo, uma abordagem qualitativa dos impactos da infraestrutura. Esta pesquisa, ela propõe uma nova forma de calcular o acesso a oportunidades para o modo bicicleta, tendo estudantes e vagas escolares de ensino médio como estudo de caso. A gente vai trazer os detalhes para você. Eu converso com Flávio Soares de Freitas, do Departamento de Engenharia e Transportes, aliás, Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, autor da pesquisa, que fala sobre a acessibilidade. É sempre importante a gente falar de mobilidade em São Paulo, os modais. E aí a gente precisa contextualizar um pouco, Flávio. Então vou te pedir para entender um pouco melhor esse contexto, que é o seguinte, né? É sobre a capital paulista. Num plano de ação climática, a capital, ela definiu uma meta de aumentar os deslocamentos realizados por bicicleta. Então vamos entender como é esse plano e qual é a realidade atualmente.
Então, o plano de ação climática é um plano estratégico feito pela Prefeitura de São Paulo, e ele segue um pouco a linha de vários outros planos de ações climáticas feitos em grandes cidades pelo mundo. Então, Londres, Nova York, Cidade do México, são cidades do porte de São Paulo que têm planos de ação climática, inclusive, bastante parecidos nas metas relacionadas à mobilidade, né? A mobilidade, quando você vai para a cidade, né, quando a gente fala de emissões, gases de estufa, no Brasil, em geral, a gente está falando de queima da Amazônia, né? Uma coisa bem grande. Mas no momento em que você vai para as cidades, a maior parte das emissões, cerca de 66%, por aí, né? 70%, dependendo de como você olha, ela é feita por veículos motorizados, basicamente queimando gasolina e diesel. Então, a gente está falando aí do deslocamento diário de muitas pessoas na cidade. E aí o plano, ele segue por dois caminhos principais, né? De novo, sempre focando na mobilidade. A primeira delas é uma mudança da matriz energética, ou seja, a gente está mudando a forma como esses veículos se locomovem pela cidade. A gente está falando principalmente de eletrificação, mas também, no caso dos ônibus, do biometano, que é uma alternativa que agora a prefeitura está estudando. E um outro eixo principal seria o que a gente chama de mudança da matriz modal, né? Ou seja, como diferentes modos de transportes participam do todo, né? Então, você tem hoje em São Paulo, em geral, um terço das viagens são feitas em transporte público, um terço em veículos individuais e um terço em mobilidade a pé, né? Esse é mais ou menos o perfil da cidade de São Paulo. Quando a gente fala de bicicleta, esse número, em geral, ele historicamente ele é pequeno. Hoje ele está na faixa, né, de 1%, 1,11%. Ele esteve até recentemente em 0,8%, mas ele vem ao longo dos anos, desde que as pesquisas origem e destino foram feitas, ela vai crescendo em todas as pesquisas, né? Dessa última pesquisa que a gente teve em 2023, foi o único modo, né, que de fato cresceu ali alinhado ao plano clima. Então essa meta de 4% é uma meta que a gente tem da cidade, né, até 2030, essa meta de curto, médio prazo, né, que o plano climático vai até 2050, né? Mas aí a gente vê, dessa meta de bicicleta, a cidade definiu que ela fala assim: olha, eu não quero apenas mudar a matriz energética, mas eu quero mudar a forma como as pessoas andam pela cidade, né, se locomovem pela cidade, e a bicicleta, nesse caso, a gente gostaria que ela aumentasse a participação dela para 4%.
Muito bom. Agora, como é que o teu estudo, a tua pesquisa, se relaciona com esse contexto, né? Por que que o tema foi escolhido, tem a ver com jovens no modal bicicleta, estudantes, na verdade, né? Explica pra gente.
Quando a gente olha a bicicleta, né, a gente tem vários eixos que a gente poderia interrelacionar: saúde, esporte, lazer, e aí a gente está aqui olhando especificamente essa questão das viagens, principalmente funcionais, né, que a gente chama de viagem a trabalho, viagem ao estudo, que é o que compõe a maior parte das viagens normalmente nas matrizes de origem e destino. Então, a bicicleta, para esse jovem, né, a gente brinca, né, que o planejamento da bicicleta em São Paulo, embora você tenha hoje um número de ciclovias e ciclofaixas bastante extenso, talvez proporcionalmente a cidade ele ainda não seja o suficiente, tá? A meta seria chegar a 1.800 quilômetros, a gente está na faixa de uns 800 hoje, para a gente ter uma ideia, né? Mas o que importa ali, quando a gente fala, né, de emissões, pensando num contexto que é de emergência climática, né, a terminologia já inclusive mudou, né, já não é mais aquecimento global, a gente já começa a falar de emergência climática, a gente tem que pensar em políticas de ganhos rápidos. A política da bicicleta, exemplo de várias outras políticas, ela nunca é uma face só, né, nunca é construção só de ciclovia e ciclofaixa, ela nunca é aumento da ciclofaixa de lazer, por exemplo, ou construção de bicicletários. Você tem uma série de coisas que você vai fazer. Mas aí você se pergunta, afinal, né, em que políticas que a gente poderia eventualmente incentivar e que os ganhos seriam mais rápidos e talvez mais duradouros. E aí a gente parte de um dado, né, a pesquisa, ela na verdade observa os dados de uma bicicleta compartilhada que existiu em São Paulo, que era a Yellow, né, ela existiu por um tempo logo antes da pandemia, hoje não existe mais, hoje você tem só as bicicletas do Itaú, né, a Tembici, mas ela era uma bicicleta que ela não tinha estação, né, ela era livre. E aí o que que acontecia? Você tinha esses deslocamentos, então a gente analisa esses deslocamentos e o que a gente percebe neles é que eles têm, né, a gente sempre pensa o seguinte, afinal, quanto que uma pessoa está disposta a pedalar e a gente poder construir a política pública a partir disso? O planejamento cicloviário sempre parte de grandes números ali, que é assim, ó, a pessoa pode pedalar 8 quilômetros, 6 quilômetros. E na verdade, quando a gente olha esses dados da Yellow, a gente vê que a mediana, a média, 90% desses deslocamentos, eles na verdade vão estar abaixo de 4 quilômetros. Então, na hora que você percebe, né, que as pessoas de fato, quando você tem ali um número expressivo de viagens, está falando de 150 mil viagens, então elas de fato elas estão pedalando na faixa de 2, 3 quilômetros, a gente percebe que a política cicloviária talvez devesse se focar não tanto em macroestruturas de conexão, ou seja, a gente vai querer conectar, sei lá, cidade Tiradentes com o centro, é muito longe.
Sim.
Talvez em estruturas locais, muito mais direcionadas. E aí, nesse aspecto, as escolas públicas, elas têm um papel interessante, porque para você se inscrever numa escola pública de ensino médio, então a gente está falando de pessoas que começam a ter, né, jovens que começam a ter uma autonomia de deslocamento, né? Até um pouco antes da cidade, elas normalmente vão acompanhados à escola e tal. Então, nessa faixa etária, as pessoas já começam a ter uma autonomia. Elas ainda não podem dirigir veículos motorizados, não tem normalmente, né, dinheiro, inclusive, você economizar o dinheiro da passagem é uma coisa boa, você vai ter um uso muito legal daquele dinheiro, né, seja para lazer, enfim, para direito de acesso à cidade, mas mais do que isso, os deslocamentos principais dessas pessoas estão muito nessa faixa de 2 a 3 quilômetros, né, porque para você se inscrever na escola, normalmente a proximidade da residência é um fator que é levado em consideração na matrícula, então é por isso que a gente focou em estudantes de ensino médio.
Agora, vamos entender a forma de calcular o acesso à oportunidade, então, a esse modal, não é? Como é feito esse cálculo? Tem também algoritmo de otimização para identificar estruturas planejadas com maior potencial? Vou falar um pouquinho da tecnologia, né? Onde é que entra aí a engenharia para contribuir?
Essa parte da pra gente tentar assim manter aqui no entendimento, também não entrar muito nas técnicas.
Muito nos detalhes, né? Vamos traduzir.
Então, o que a gente faz, né? A área de especialização que a gente tem ali é de geoprocessamento, né? Informações espaciais, né? Então a gente costuma olhar né, no caso, as oportunidades ali, né? A demanda que a gente chama, que seria a população, seriam os jovens, e a oferta, que seria uma vaga, né? As vagas de fato do escolares, como elas estão distribuídas espacialmente e como essas pessoas acessariam essas oportunidades. Então, quando a gente fala primeiro, né, de acessibilidade ou acesso a oportunidades, em geral, a gente está falando do seguinte: a gente está falando de uma população de interesse e como é que a gente vai observar essa população para acessar, né, essa oportunidade de interesse. Essa oportunidade poderia ser várias coisas, né? Ela poderia ser emprego, poderia ser estabelecimento de saúde, poderia ser acesso a áreas verdes, né, a parques, praças, enfim. Você pode ter acesso a áreas comerciais, você tem uma série de prismas que você poderia olhar. Aqui a gente está focando, então, em jovens, acesso a escolas. Então, o que acontece? Quando você fala de bicicleta, ou melhor, quando você fala de acesso à oportunidade como um todo, em geral, na literatura de automóvel, em geral você pensa o seguinte: olha, como é que eu vou ganhar tempo de viagem? Ou transporte público, né? Como é que eu vou chegar no transporte público mais rápido, por exemplo? Vou fazer a primeira perna para chegar no trem, vou fazer a primeira perna para chegar no metrô. E ali, dali, o trem tem um tempo, né, o trilho em geral tem um tempo muito de viagem, muito fixo, né, muito fácil de você prever, mas como é que você, esses acessos e egressos, como é que você melhora esse tempo para que a sua viagem ganhe tempo? É sempre a gente está falando de ganhar tempo. Porém, nos modos ativos, né, então, né, digamos assim, se fosse um carro, você construiria um viaduto, você aumentaria uma faixa de rolamento, né, ampliaria uma avenida. Mas na bicicleta e na mobilidade a pé, isso faz pouco sentido, porque, na verdade, você construir uma ciclofaixa, ela não te faz ganhar tempo. Na verdade, a gente olha até nos modelos dessas viagens que a gente comentou da Yellow, observa as velocidades dos ciclistas, o ganho de tempo é muito pouco expressivo do que se essa pessoa estivesse circulando junto aos automóveis. Então, o acesso à oportunidade, nesse caso, se a gente olhar especificamente pelo prisma de tempo, a gente vai mascarar o efeito da política cicloviária, né? Então a gente vai construir novas estruturas, vai calcular o tempo que as pessoas ganharam e a gente quer chegar, a gente tem dois mapas ali na, né, no estudo, na pesquisa, em que eles são quase idênticos, você vai olhar um e o outro e você não vai saber a diferença, falar, não, mas então essa política ela é ineficiente. E aí é que tá, na verdade, quando a gente fala de modos ativos, em geral a gente, especificamente da bicicleta, a gente observa muito a questão de segurança viária, né? Então as pessoas, um dos principais impeditivos para as pessoas usarem a bicicleta, primeiro, é ter a bicicleta.
Uhum.
Segundo, uma vez que elas têm a bicicleta, é o medo que elas têm
sem
de compartilhar o trânsito. Então, o que acontece? Na verdade, essas estruturas são estruturas de proteção, né? Ciclovia e ciclofaixa são estruturas de proteção. A gente está tirando essas pessoas do compartilhamento do trânsito e colocando elas em um lugar mais protegido. E aí, quando você observa desta forma, né? Então, o cálculo de oportunidades, ele, na verdade, não seria tanto pela questão do tempo, mas muito mais pelo trajeto que essa pessoa vai fazer e a qualidade desse trajeto em questão de proteção. Ou seja, quanto desse trajeto essa pessoa está fazendo em áreas protegidas, né? Calçadões, estrutura cicloviária ou estruturas de áreas calmas, né? No caso, a gente não olhou áreas calmas, mas especificamente estrutura cicloviária. Então, a forma como a gente está calculando acesso à oportunidade aqui, que a gente está chamando de acesso à oportunidade qualitativo, segue essa ideia. Eu tenho ali um cenário de estrutura cicloviária atual, né? A rede cicloviária hoje, como ela é, então a gente olhou o final de 2024, começo de 2025,
uhum.
A prefeitura implantou novas estruturas, principalmente na Zona Norte, né? Mas então, são poucas, assim, muda pouco, é uma política que está em andamento,
uhum.
Né? Mas a gente observa isso e faz a projeção com a estrutura futura, que seria do plano cicloviário. Se a gente implantasse todas as estruturas que estão previstas, onde estaria esse ganho de acesso a oportunidades qualitativas, ou seja,
perfeito.
Onde as pessoas, uhum. para acessarem a escola, acessariam essas escolas com mais estrutura cicloviária. E aí você começa a observar essa distribuição espacial e entender em que locais da cidade você poderia investir para ter esse ganho rápido que a gente falou.
Muito bom. Tá aí, portanto, não é? É possível, só para a gente concluir rapidinho, que a gente esgotou o tempo. É possível, é um modal importante, mas tem que, né, ajustar a estes aspectos que aqui você detalhou, para que grupo, a que distância, as localidades, quer dizer, para melhorar essa oportunidade, não é, de deslocamento com menor tempo, enfim. Segurança é uma outra discussão, né, Flávio, que dependeria de outros fatores, sem dúvida alguma. Deu para ter uma ideia do que a pesquisa propõe, essa nova fórmula de calcular, então, o acesso de oportunidades para o especificamente o modo bicicleta, tendo estudantes e vagas escolares de ensino médio como estudo de caso. Eu conversei com Flávio Soares de Freitas, mestrando do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, Escola Politécnica, autor do estudo. Muito obrigada por compartilhar as informações, Flávio.
Obrigado, Roxane, para você e todos os ouvintes.